Salve. Vamos então, depois de todos esses problemas técnicos, vamos começar nossa palestra. Né? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que a aproximação de Júpiter e Saturno vai chegar ao seu ápice justamente no dia 21 de dezembro. Quando vocês terão solstício, verão, e quando vocês também terão visivelmente no céu Júpiter e Saturno juntos. Ah, que bonito! Não, que bonito não, que difícil, não é? Porque então Júpiter vai estar ampliando enormemente as características de Saturno, que são da exigência, do nível da exigência de cada um de vocês assumir as suas responsabilidades junto à humanidade. É disso que se trata. Ah, mas as minhas responsabilidades com relação à humanidade e não minhas responsabilidades pessoais? Olha, prestem som. Suas responsabilidades com aqueles que estão ao seu redor são também as suas responsabilidades com relação à humanidade. Não tem diferença. Essas diferenças que vocês fazem do tipo os meus e os outros não existem. Está bem? Então, não existe os que são próximos de mim e que eu tenho interesse de fazer com que fiquem bem, para que eu fique bem, que é uma razão bem egoísta de querer que o outro fique bem, só para que você não sofra, só para que você não tenha nenhum tipo de problema, para que você não tenha nenhuma questão, nenhum sobressalto. Aí, então, você controla o outro e diz que você se importa com o outro. Não é isso. É sua responsabilidade com relação a toda a humanidade. Isso diz respeito a você, diz respeito a todos os outros seres humanos, mesmo aqueles que você não conhece. Isso vai se intensificar a partir de 21 de dezembro, enormemente, e não vai parar. Só quando esses dois corpos ficarem distanciados novamente, o que vai demorar um. Aí você vai dizer para mim, ah, não, Romero, mas o ano que vem é um ano regido por Vênus. Não caia nessa ilusão. Esse foi um ano regido pelo Sol. E o que foi que aconteceu? Tudo no que é negativo e destrutivo ficou visível para quem tem olhos para ver. Em Vênus, a capacidade de todos se unirem ao redor de um objetivo, e é a questão de Vênus, o amor à beleza, o amor à união, a união cooperativa de todos, será um grande desafio. Não será uma coisa que vai acontecer caída do céu no meio de estrelinhas. Não é isso. É, vocês serão colocados à prova na sua questão de colaborar, incluir, serem gentis e serem firmes. Ou seja, vocês serão desafiados nas suas condições de cooperar e se unir para que as coisas fiquem melhores para todos. Isso é o que Vênus traz. Ah, mas o planeta da beleza, do amor, é amor incondicional. Não é para, ah, vai ser um ano em que a gente vai ter muitas relações felizes uns com os outros, de preferências sexuais afetivas. Já falei para você que a questão sexual afetiva não é uma questão importante mais para os humanos da Terra. A questão importante é a questão de lugar no mundo. Lugar no mundo significa quais são as pessoas com quem eu devo colaborar para que a humanidade saia dessa enrascada. É isso. Então, não adianta ficar, ah, não, vai ser humano, ah, poxa, que a gente vai dedicar a esses aspectos. Não, 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 de jeito nenhum. Continuem firmes na sua questão e Capricórnio é o tempo ideal para isso. Avaliem as condições, o que foi que este ano regido pelo Sol fez vocês perceberem a respeito da sua própria aventura na matéria. O que é realmente necessário e o que é supérfluo. Livrem-se do que é supérfluo, fiquem com o que é necessário e com o que realmente importa. E a partir disso, planejem, comecem a pensar em um projeto que levem vocês a consolidar a maneira como vocês cooperam e colaboram com os outros humanos. Se me permitem uma sugestão de projeto, a sugestão de projeto é como, no meio disso tudo, de tantas mudanças, e quem não está vendo as mudanças está negando a realidade, no meio de tantas mudanças, como é que eu continuo cooperando para que a humanidade se torne cada vez mais humana, numa interdependência que conduz a todos ao lugar onde todos devem chegar, que é a Idade de Ouro. Entenderam bem? Não há Idade de Ouro possível sem cooperação e sem interdependência e sem negociação. Não há. Então, o projeto deve ser um projeto que coloque vocês em uma atitude cooperativa, integradora, gentil e firme com relação a seu lugar no mundo e nada mais. Nada mais de maneira alguma. Tudo isso leva a gente àquele lugarzinho que é simplifique a vida. Simplifique a vida, simplifique a vida. Mais, Romero, mais. Mais, muito mais do que vocês fizeram até agora. E aí, se vocês entrarem nessa sintonia com a Idade de Ouro, que é quando todos se preocupam com todos, quando todos têm garantidas as oportunidades iguais para todos, então vocês podem ficar bem. Vocês podem fazer isso no seu mundo. Mesmo que o resto da humanidade não esteja fazendo isso. Porque lembra quando eu dizia a vocês que vocês sairão de Kali Yuga um a um, ganhando consciência e fazendo isso no seu círculo não se passa? Pois é. A partir de 21 de dezembro, começou de fato isso. Ou seja, ah, que bom, começou, então isso vai acontecer por um passe de mágica. Não. Começou a necessidade vital de que isso aconteça, ou então, você já sabe, não é? A coisa não vai caminhar bem e vai caminhar cada vez mais para um lugar onde aí nós temos que começar a pensar na sétima raça raiz. Né? Então, agora é crucial que a partir de 21 de dezembro, cada um de vocês se coloque em uma firme disposição de examinar o seu mundo, olhar para como o seu mundo está constituído e colocar-se na liderança deste mundo para conseguir aquilo que só vai existir mesmo daqui a 3 mil anos, mas se não começar a fazer agora, não vai chegar nunca, que é um mundo onde os humanos reconheçam a interdependência como um dos principais valores e a conciliação dos extremos e a aceitação das diferenças para que isso conduza à paz. A paz não virá por um milagre. Ela virá por um esforço de cada ser humano em conseguir conciliação em sua própria vida. Conciliação dos extremos e aceitação das diferenças. E é disso que se trata esse Capricórnio, com essa aproximação de Saturno e Júpiter no seu céu, é para mostrar a vocês que chegou a hora e não dá mais para empurrar com a barriga. Entenderam? É isso. E, por conta disso, eu gostaria de falar um pouco a vocês sobre uma coisa que vocês acham que não é importante, mas é importantíssima, principalmente neste período. Eu preciso começar a pensar nisso com um pouco de intensidade, porque isso governa suas vidas sem vocês prestarem atenção. Ah, eu sou aquele que vive mostrando a vocês aspectos da sua vida que vocês consideram que não interferem em nada, o que ajudam. E eu sou aquele que tenho que dizer para vocês, isso atrapalha vocês. Então, vamos lá. Como sempre, é a partir de uma palavra, e essa palavra é meritocracia. Vocês já pararam para pensar? Porque vocês falam muito nisso. Porque a vida de vocês é conduzida por isso. Ah, porque aqueles que merecem, que lutaram, que se esforçaram, merecem mais do que os que não se esforçam. Um, vocês não têm a menor condição de saber quem é que se esforça, quem é que não se esforça. Dois, não é assim. Isso só vai conduzir vocês ao caos, porque isso é um desequilíbrio rajásico enorme. Não, é assim. Todos merecem. Todos merecem todas as oportunidades. E cada um vai fazer com essas oportunidades o que conseguir. Por quê? Porque vocês não têm a menor ideia do que tem dentro do outro, de quais são as limitações que esse espírito imortal escolheu. E essas limitações se manifestam. E esse ser humano merece todas as oportunidades iguais a de todos os outros seres humanos. E é lógico que o resultado vai ser diferente. Diferente, não menor ou maior. Então, livrem-se disso, não deixem essa corrida pelo mérito que vocês, nos últimos anos, nos últimos 200 anos, acharam que era um, divertido, dois, interessante, três, justo. Não, não é nada disso. Vocês já tiveram duas guerras para entender isso, vocês não entenderam. Então, por favor, eu não vou nem falar a partir de 21 de dezembro, porque não é o caso. Deveria estar acontecendo já há um bocado de tempo. Parem com isso, porque isso só interessa a quem, vocês sabem quem, deseja dominar vocês. Vocês não estão percebendo, mas por que vocês acreditam que essa meritocracia é uma regra importante? Vocês estão fazendo, permitindo que um sistema de castas se estabeleça. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: na Índia, que vivia ao sabor dos Vedas, já era um desequilíbrio. Porque os Vedas dizem que todos devem ter, todos merecem o conhecimento, todos merecem todas as oportunidades, todos merecem tudo que é necessário para um ser humano viver. E o planeta tem condição de dar isso, mas o planeta tem condições de dar o que é necessário. E não satisfazer os caprichos de vocês. Cada vez que um de vocês satisfaz o capricho, você está tirando a oportunidade do outro. Cada pequena vez. Então, parem com isso já. Cada um tem aquilo que consegue com essas regras injustas, onde uns têm mais oportunidades do que outros, e parem para pensar, todo mérito só é mérito em cima de uma lista de coisas que definem mérito. Já começa esquisito por aí. E vocês não têm a menor ideia do que é essa lista, e muito menos ainda de quem faz essa lista. Essa lista de mérito pode ser a lista de dar mérito àqueles que apresentam desequilíbrios notáveis e interessantes para quem está conduzindo vocês. Ah, mas o que que eu faço? Rejeite todo e qualquer tipo de competição. Dê o melhor de si e permita que o outro tenha as mesmas oportunidades que você naquilo que depender de você. Porque nem tudo depende de você, ah? Mas dentro do seu círculo não se passa. Dentro do seu círculo de poder pessoal, dê ao outro a oportunidade de conseguir o que ele também precisa. E o que ele precisa pode ser um pouquinho diferente do que você precisa. Porque ele é um espírito imortal diferente de você. Então, deixe os seres ao seu redor buscarem a sua própria estabilidade interna. Não conspire contra o equilíbrio e a harmonia daqueles que estão ao seu redor. Está bem? Faça isso. E aí você estará colaborando para que essa humanidade chegue à idade de ouro um pouco mais depressa e evitando que essa humanidade, pelo caos estabelecido, chegue ao seu final, porque isso não é necessário. Absolutamente não é necessário. E desculpe-me ser o mensageiro dessa notícia. Isso começa com a extrema aproximação de Saturno e Júpiter, indicando a vocês, não é precipitando para vocês essa realidade. Essa realidade é uma escolha de toda essa humanidade, com tudo que essa humanidade vem fazendo nos últimos 12 mil anos. Mas essa aproximação de Saturno e Júpiter no céu significa que vocês precisam começar a olhar para isso com a maior seriedade que for possível ao seu nível de consciência nesse momento. E não é uma corrida atrás de consciência, é uma corrida atrás de conciliação. Só isso. Se vocês têm que correr atrás de alguma coisa, que seja atrás de conciliarem-se com todos os outros seres humanos, descobrir o que é importante, vocês já sabem o que eu acho do que é importante, são os valores, aquilo pelo que você daria a sua própria vida. Três ou quatro coisas. Eu não estou falando com vocês há tanto tempo e repetindo sempre as mesmas coisas para agora dizer a vocês alguma coisa diferente disso. Eu tenho preparado vocês para este momento. E estou cumprindo a minha função de orientador da humanidade da melhor maneira que eu consigo. Porque o meu obstáculo é a inconsciência de vocês. Que eu falo A, vocês ouvem B. Eu falo C, vocês ouvem D. Por quê? Porque não interessa olhar de fato o tamanho da responsabilidade que todos vocês têm neste momento cósmico que nós estamos vivendo. E, por favor, não se atenham a teorias de conspiração, porque a grande teoria de conspiração é vocês terem se acomodado a uma realidade onde vocês acham que não precisam mais nem raciocinar, nem pensar, nem refletir. Vocês têm recebido, pelo menos nos últimos 2 séculos, com o maior esforço que é possível para todos nós, orientadores da humanidade, todos os recursos para conseguirem algum equilíbrio. Mas vocês se recusaram a isso. É por isso que agora vocês querem um centro espírita e não tem mais. É por isso que agora vocês querem um yoga desesperadamente e não é mais possível. Sabe por quê? Agora, aquilo que vocês não conseguiram, porque estava caindo na cabeça de vocês como uma bênção, vocês vão ter que se esforçar para conseguir. Se trata disso. Olhem em volta. Vocês tinham 1.000 recursos para colocar em ordem o equilíbrio em vocês e harmonizarem-se com o que havia em volta. O que vocês fizeram? Nada. E vocês não podem dizer que é por desconhecimento, porque numa era onde vocês têm acesso total à informação de todas as maneiras possíveis, dá uma olhada no seu WW e vocês já podiam ter despertado para o fato de que é preciso buscar equilíbrio e harmonia. Agora, vocês têm a seu favor apenas os recursos internos e o que é possível ainda conseguir teoricamente e colocar na prática do jeito que for possível. Se trata disso. Essa é a questão. A real teoria da conspiração é que vocês mergulharam na inconsciência de uma maneira atroz. Essa é a verdadeira teoria da conspiração. O resto é resultado disso. Então, acordem e comecem a se mexer no sentido do equilíbrio interno, da harmonia externa, da conciliação dos extremos e da aceitação das diferenças. E pronto. Entenderam? E o ano de Vênus não é um ano para se olhar no espelho e nem para buscar prazer. É um ano para tentar conseguir trabalhar em comum pelo melhor para todos, o bem-estar geral da humanidade. Só isso. Está certo? Então, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Então, vamos lá.
Primeira delas, Romero da Bíblia, e ela pergunta: Romero, você poderia explicar melhor o que é ser humano, por favor, sobre nossa interdependência?
Bom, eu já expliquei, eu passei a vida de vocês, o tempo em que vocês estiveram comigo, tentando explicar isso, mas vamos lá. Interdependência é o seguinte: não há um ser humano na face da Terra que possa dizer que não precisa do outro. Vocês escolheram isso antes de chegar ao planeta. Vocês escolheram isso quando vocês estavam escolhendo como seria essa humanidade, junto com todas as coisas, junto com como seria a aparência física desses seres, que vocês se tornariam quando se manifestassem aqui nas três dimensões, e vocês, ao invés de escolher a total independência, como alguns seres humanos em alguns sistemas de mundo escolhem, vocês escolheram a interdependência. O que é interdependência? Vocês não sobrevivem sozinhos, vocês precisam da troca. Vocês precisam da troca material, vocês precisam da troca emocional e vocês precisam da troca mental. Vocês precisam da troca em todos os níveis. Vocês sozinhos perecem. Está bem? E qual é a maior prova disso? Vocês nascem completamente dependentes do círculo de seres humanos que estão em volta de vocês. Vocês não saem do ovo que nem um pintinho e saem pulando em busca de minhoquinhas. Vocês nascem absoluta e completamente dependentes dos outros seres humanos. E isso é ser humano no planeta Terra, essa interdependência, segundo a qual vocês não deveriam ignorar as necessidades de quem quer que seja, que esteja próximo de vocês. Segundo, vocês não deveriam ignorar, como vocês fazem atualmente, a sobrevivência dos seres humanos do futuro. E mais, vocês ignoram completamente a sobrevivência dos outros seres humanos que estão agora no planeta. E quando vocês ignoram isso, porque ignorar não é desconhecer, por isso que eu falei, dá uma olhada no WWW, porque hoje em dia ninguém, a menos que você esteja numa estação, num polo, e mesmo assim lá você tem todo o sistema de comunicação, a menos que você esteja isolado na floresta amazônica, morando no oco de uma árvore, você sabe muito bem o que você deve fazer para que os outros seres humanos tenham garantido o seu futuro, para que os outros seres humanos tenham garantido a sua sobrevivência. E vocês deveriam pensar nisso, mas vocês ignoram. Esse ignorar, que não é desconhecer, porque desconhecer é não saber. Ignorar é não querer saber. Essa ignorância de vocês, esse não querer saber a respeito de como vivem e de como estão em situação precária os outros humanos, às vezes, na distância de dois lances de escada, enquanto vocês não fizerem isso, não começarem a considerar a necessidade dos outros seres humanos como algo que afeta diretamente vocês, vocês estão caminhando para a desumanidade. Eu já falei sobre desumanidade. O que é desumanidade? É não considerar interdependência, é não considerar necessidade de conciliação, porque toda a violência que vocês enfrentam no mundo atual de vocês vem por conta da insegurança que essa ignorância causa. Ou seja, eu ignoro a necessidade do outro, o outro se sente tão inseguro que ele tem que apelar para a violência para sobreviver. De todas as ordens, de todos os tipos. Então, isso é ser humano. É perceber que você depende de todos os outros seres humanos para estar vivo, que todos os outros seres humanos dependem de você, de suas atitudes, de seus pensamentos, de suas emoções, de suas palavras e de suas ações. Entender que esse planeta só será seguro para todos quando vocês encontrarem a conciliação dos extremos. E que para conviver em harmonia é preciso aceitar as diferenças, porque elas são diferenças planejadas por cada espírito mortal perfeito que decidiu se manifestar na matéria do jeito que é. E virar as costas para a meritocracia de uma vez por todas. Porque esse é um conceito de manipulação que coloca vocês em competição e uns contra os outros. Está bem? Isso é ser humano. Ser humano é. Todos os outros são como eu. Todos os outros têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, deveriam ter. Se não tem, eu vou dar um jeitinho nisso da maneira que eu puder aqui. Com minhas parcas condições, eu vou dar um jeitinho para melhorar um pouquinho essa desigualdade, porque a realidade é que vocês são iguais. Perante um criado ser supremo, não existem vítimas nem algozes, porque todos os seres estão na mesma condição de manifestação. O que difere é a consciência. Mas essa diferença de consciência não torna um melhor do que o outro. Torna apenas um mais apto a fazer o outro ganhar consciência. Porque o nível de consciência só determina uma coisa: sofrimento ou felicidade. Mas a gente não está falando disso. A gente não está falando de seres que sofrem, seres que são felizes. A gente está falando da sobrevivência da humanidade. A questão da consciência é a questão mais importante. Mas nesse momento, quem tem consciência deve colaborar para que os outros ao seu redor ganhem consciência. Isso só é possível por esse caminho. Eu reconheço a interdependência, reconheço a necessidade de conciliação, aceito as diferenças e viro as costas para a meritocracia. Só isso. Tá bom? Porque não é humano eu achar que eu sou melhor do que o outro. É o começo da desumanidade. Bom? Espero ter respondido a essa questão. Vamos lá.
O médico, como podemos proteger e cuidar das nossas crianças nesse contexto atribulado, principalmente daquelas mais vulneráveis?
Depende do que você entende por vulnerabilidade. Depende pelo que você entende por nossas crianças. Quem quiser fazer alguma coisa pelas crianças, deveria ir atrás daquelas que estão nos depósitos de crianças e começar a vida, a dedicar algum tempo a dar a elas o que elas precisam. O que que elas precisam? Elas precisam ter, se sentir humanas. Quem quer de fato cuidar do futuro da humanidade deveria sair das suas condições confortáveis e ir atrás daquelas crianças que não têm nada, nem sequer um pai e uma mãe conscientes que vai maltratá-los. Mas vai dar para eles ao mesmo tempo uma noção um pouco difícil, porém necessária, de pertencimento. Dois, nossas crianças são todas as crianças. Então, a primeira coisa é não fazer diferença entre as crianças. E não dizer só porque eu não sou o pai ou a mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Então, você detectou uma necessidade de uma criança, supra essa necessidade da melhor maneira que você puder. Aí você vai falar para mim. Então, eu vou encher a minha casa de crianças? Não é isso. Não é isso. E a cada momento em que você ver que uma criança está, né, está tendo a sua existência ameaçada, de qualquer maneira, que você interfira. Interferir não é ligar para 190. Interferir não é fazer um escândalo. Interferir é suprir a necessidade daquele momento, que é o que você pode fazer. Interferir é conversar, interferir é negociar. Agora, vocês têm no planeta inteiro lugares que são depósitos de crianças. Não é adotar, não é adotar, é estar presente. Porque às vezes a sua presença faz a diferença entre uma criança ser maltratada por ignorância de quem cuida dela, e é pago para isso, e ela ser tratada de uma maneira um pouquinho melhor. Presença. Você vai lá e fica presente. Você vai lá e brinca com eles. Aí você vai falar: ah, mas e o Covid? Ah, por favor. Por favor. Tome todos os cuidados e esteja lá. Só isso. Se todos os humanos fizessem a sua pequena parte, se todos os humanos dedicassem 2 horas de suas vidas tão atribuladas, ó, para visitar os depósitos de crianças e, com a sua presença fiscalizadora, sem ter essa postura de fiscal, porque não precisa, basta estar lá. Ah, eu vim visitar, eu quero visitar. Ah, eu trouxe aqui uma coisinha para distribuir para essas crianças. Ah, eu quero vê-los, eu quero conhecê-los. E ultrapassar todas as barreiras que se colocarão no seu caminho para que você não faça isso. Se todos os humanos da Terra fizerem isso, o futuro da humanidade estará mais ou menos garantido. Estará um pouco melhor do que quando você não faz nada, porque você acha que você não tem nada a ver com isso. Vulnerabilidade pode acontecer na mansão mais opulenta deste planeta, porque não tem a ver com material, tem a ver com consciência. Instalar consciência nos seres humanos a respeito da importância das crianças é importar-se com elas e não fazer diferença. Ah, essa criança aqui merece, essa aqui não merece. Vocês têm uma ideia do quanto a meritocracia atrapalha vocês e conspira contra o futuro da humanidade? Então, você quer mesmo cuidar das crianças e do seu futuro? Comece a dedicar 2 horas, se não puder ser do seu dia, da sua semana, a visitar esses lugares onde ninguém quer entrar, porque ninguém quer se sentir responsável. Faça isso e você verá que as coisas começarão. Para você, você se sentirá melhor, a humanidade vai agradecer a você. E não me venha com esse discurso de isso não resolve nada. Isso resolve tudo. Está bem? Espero que você tenha entendido. Vulnerabilidade não é falta de comida. Vulnerabilidade não é falta de roupa. Vulnerabilidade é conviver com seres humanos que não têm consciência. Cada vez que uma criança está entre seres humanos que não têm consciência nenhuma e que caminham para a desumanidade, essa criança e toda a humanidade está em perigo. Então, que tal ser um alegre fiscal das condições em que as crianças estão? Isso seria o que solucionaria a questão. Outra pergunta, por favor.
Da Isabela Laje. Olá, Roberto. Gostaria de entender melhor por que e como o uso da internet e das redes sociais intensifica os conteúdos de carne.
É simples, Isabela. Porque os meios eletrônicos fazem isso com qualquer coisa. Os meios eletrônicos aproximam as vibrações. Os meios eletrônicos, enquanto você está do lado de uma pessoa, ela vibra e você vibra. Está tudo bem. Mas, quando você se comunica com alguém pelos meios eletrônicos, toda essa comunicação vira uma onda eletromagnética. E aí, as ondas eletromagnéticas, elas intensificam tudo. Intensificam os aspectos positivos e intensificam os aspectos negativos. Mas todos vocês estão num desequilíbrio atroz. Então, o que acontece mesmo quando você, a sua energia física, o seu complexo bioenergético é transformado numa onda eletromagnética que atinge o outro em cheio. E o outro também, quando está falando com você, foi transformado numa frequência eletromagnética. a amplificação do seu complexo bioenergético acontece. E como vocês não são anjos, se fosse isso, então seria estupendo, magnífico. Mas como vocês estão em um desequilíbrio atroz, todos vocês, todos, então, e se amplifica é o conteúdo kármico, aquilo que está no inconsciente. Você já tem uma. Já tem que fazer um esforço enorme para não permitir que o seu conteúdo kármico se manifeste na sua vida e auto-obsedir vocês. Agora, pensa: você está se relacionando com uma pessoa pelos meios eletrônicos, pode ser o telefone, pode ser qualquer coisa. E aí você só está ali falando com essa pessoa porque o seu conteúdo kármico trouxe essa pessoa até você. E você e aproximou você dessa pessoa. Então, o que é que vai ser amplificado? As qualidades divinas, as virtudes divinas de vocês? Não, Isabela. Mas nem que dois iluminados conversem pelo www. Eles perderão um pouco da sua iluminação. Por quê? Porque o conteúdo kármico é o que aproxima as pessoas. E vocês se aproximam para resolver as questões kármicas, não é por outra coisa. Mas nem ao varredor da sua rua não tem nenhum conteúdo kármico com você. E aí você conversa com uma pessoa pelo www. Eu não estou dizendo para não conversar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você cuidadosamente considerar o fato de que essa interação eletrônica virtual intensifica a questão kármica e tomar cuidado com isso. Só isso que eu estou falando. Não estou falando para não fazer, mas que a interação presencial ela é um pouco menos intensa na questão dos conteúdos kármicos, ela é. Só isso. Assim como você, se você ficar pensando na sua casa, em uma pessoa, você pode ter uma mensagem sublime para dar para essa pessoa. Mas junto dessa mensagem sublime, irão todas as suas extensões kármicas inconscientes. Ao passo que, se essa pessoa estiver na sua frente, considere o fato de que, quando você está presencialmente de uma pessoa, diante de uma pessoa, a presença divina no seu cardíaco pode fazer muita coisa. E a presença divina que é emitida a partir dos olhos, quando você tem consciência, pode fazer muito mais. Mas é presencialmente. Aí você vai dizer: ah, mas não é possível transmitir boas qualidades e coisas positivas pelo www? Sim. É possível, sabe? Mas você vai ter que sutilizar enormemente a sua vibração, para que então sobre pouca coisa densa para ser amplificada. Existem seres que fazem isso, mas eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles cuidam da sua vibração, para que o que seja amplificado seja sutil, se esforçam enormemente para manter um equilíbrio que faça com que o que seja amplificado negativo, e mesmo assim é amplificado negativamente, mas é muito pouco. Mas a pessoa precisa cultivar equilíbrio, levar uma vida equilibrada, E todas essas coisas que fazem de um ser algo que seja presente para a humanidade. Agora, alguém que é um presente para a humanidade está cuidando disso dia e noite, em todos os momentos da sua vida. Mas como vocês não fazem nada disso, é por isso que a interação via meios eletrônicos e virtuais é uma comunicação onde a questão kármica e as tendências negativas e destrutivas são amplificadas pelo simples fato de você se comunicar. É possível para os seres humanos emitir coisas muito positivas pelo www, pelos meios eletrônicos, incluindo as TVs, o TV a cabo e todo esse negócio. Mas para isso é preciso que vocês se sutilizem. Para isso é que vocês cuidem de sua vibração. E mesmo assim, olhe lá, se o conteúdo kármico for muito intenso, vai ser amplificado sim, apesar de todos os seus esforços. Entende, Isabel? É por isso. Respondi? Vamos lá, que bom. É assim que eu gosto.
Essa é da Lídia, novamente, e ela fala: uma vez conversamos sobre resistência, poderia repetir para deixar registrado e eu ficar ouvindo como um mantra, quando precisar, sobre como lidar com as resistências do ego, da mente e do inconsciente?
Da mente, não. Do ego, do cérebro físico e do inconsciente. Porque mente é aquilo que vocês geram em vocês quando vocês submetem a sua inteligência à vontade divina. Isso não tem resistência. Mas vamos lá. Lídia, querida Lídia, amada Lídia, você, como sempre, querendo entender cada vez melhor qual é o caminho do equilíbrio interno para conseguir a harmonia interna. Lídia, a primeira coisa que você não deve fazer é ignorar a resistência. Não, ela precisa ser olhada de frente, como quem encara um leão, sabe? O leão está ali. Ah, ele está ali. Ele vai me comer? Não necessariamente. Eu fico ali. Eu olho para o leão. Se o leão se aproximar, eu me afasto. Se o leão recuar, eu me aproximo. Existe uma carta no tarô chamada Força. E ela é simbolizada por uma donzela que está tentando abrir a boca de um leão com suas duas mãozinhas frágeis. Então, Nietzsche, o que vence a resistência é a persistência, a força que reside em alguém quer abrir a boca do leão, mas que não vai fazer isso de uma maneira, como é que eu vou falar para você? Não vai deixar o ego querer fazer isso de uma maneira brusca, esperando resultado imediato. Não. Você vai olhar para o leão e vai ficar ali olhando para o leão. E uma hora o leão se afasta. Sabe por quê, Lídia? Porque você não ofereceu ainda mais resistência à existência. Porque você aceitou que a resistência vem de partes de você que não querem encontrar o equilíbrio interno e a harmonia externa. Que partes são essas? Inconscientes. Seres de vidas anteriores que não estão interessados na sua estabilidade na sua segurança e na sua e no seu equilíbrio interno. Estão interessados em repetir o passado. E também o ego, que está interessado em satisfação imediata, e nada irrita mais um ego do que a decisão de alguém de que vai abrir mão da satisfação imediata em nome de realização e felicidade. O ego fica muito irritado no começo, pelo menos. E não há nada que deixa mais intranquilo um cérebro físico do que alguém que resolveu tomar um caminho onde a sobrevivência não é o mais importante. Ah, então, é natural, Lídia, que a resistência exista. Mas a gente não luta com nada em nós, porque lutar divide e faz você perder energia. A gente insiste amorosamente nas nossas escolhas em prol da realização e felicidade. Essas escolhas incluem, basicamente, a busca de equilíbrio interno e harmonia externa. Então, é insistindo na tecla da prática espiritual, tendo o yoga como prática por excelência, um dia depois do outro, pacientemente lidando com essas três instâncias rebeldes, que são o inconsciente, o ego e o cérebro físico, e anotando as vitórias, porque cada vitória deixará você mais firme na sua busca de harmonia e equilíbrio. É isso, Lídia. E eu sei que você sabe disso, mas eu entendo que você queira ver isso registrado para ouvir como se fosse um mantra. Está aí, Lídia, para você. Nós temos umas perguntas e como estamos com tempo? Temos uma hora ainda? Poxa vida! Então vamos falar um pouquinho mais sobre o próximo ano, sobre essa expectativa maravilhosa de tomada de consciência dessa interdependência, pode fazer florescer uma série de coisas magníficas na humanidade. Poxa, um ano de Vênus. Sabem que essa estrela. Vamos entender o que é Vênus? Vênus não é a deusa do amor, tá? Não é nada disso. Vênus é aquela estrela que, quando o dia amanhece, ela é a primeira que surge no céu. E é também aquela estrela que some durante o dia e reaparece à noite como véspera. Essa estrelinha, um planetinha, não é nem uma estrela, é um planeta do nosso sistema. O planeta onde já existiu uma humanidade, onde essa humanidade inteira ascensionou, ou seja, essa humanidade inteira chegou no estado de consciência, escolheu não se manifestar mais como humanidade. Se manifestar como orientadores da humanidade, aquela humanidade inteira. Ah. Então, o que eu posso dizer a vocês? Eu posso dizer a vocês que a grande maioria dos orientadores das humanidades, não necessariamente desta humanidade, já foram venusianos em algum momento de experiência como humanidade. Tudo bem para vocês? Isso. Então, quando o planeta inteiro ascensiona, ele vibra na virtude divina de sua ascensão. E Vênus é cor-de-rosa. O que estamos dizendo? Que Vênus irradia amor incondicional. Ah, puxa vida, que coisa! Então, vocês ano que vem estarão recebendo eflúvios de amor incondicional. O ano inteiro. É por isso que eu estou dizendo a vocês que vocês devem se dedicar à cooperação, à integração, à gentileza e firmeza, porque essas são as características do amor incondicional em sua plenitude. O amor incondicional é que une o universo. O universo está unido pelo amor incondicional. As partículas não se desagregam, a não ser que seja um processo natural para formar outras coisas, porque o amor incondicional não permite, não existe espaço entre as coisas. O espaço entre as coisas é uma energia chamada amor incondicional. Tá bom? Ok? Então vocês vão ter o ano inteiro uma irradiação preciosa. Enquanto esse ano foi regido pelo Sol, que põe a claro todas as coisas, o ano que vem vocês vão ser regidos por uma estrela que aumenta em vocês a capacidade de estarem juntos, de se unirem para conseguirem melhores condições para toda a humanidade. O que significa isso? Quem fizer essa escolha, a escolha de se dedicar aqui à humanidade, alcance a idade de ouro, a partir dos valores in, a partir da integração de todas as diferenças, da cooperação mútua, em todas essas coisas, que inclui, inclusive, não existirem mais fronteiras, coisas que vocês não vão conseguir em um ano de jeito nenhum, mas podem trabalhar para que isso seja possível em algum momento lá para frente. Quem estiver nessa, como vocês dizem, vibe, vai obter bons resultados na sua vida pessoal, porque agora o que é importante é lugar no mundo, e os outros dois karmas vão sozinhos se resolverem, e você está imbuído do sentido de que é preciso aproveitar essa vibração de Vênus para conseguir união, integração, conciliação das diferenças, conciliação dos extremos e aceitação das diferenças. Se vocês estiverem nessa vibe, como eu disse, vocês serão enormemente beneficiados. Mas se vocês estiverem na vibe do individualismo, da competição, da força e da territorialidade, ou seja, meu espaço, meu lugar, minha coisa, eu, conservar meus privilégios, vocês vão ter uma trajetória desastrosa, tendendo para o caos. Então, dá um jeitinho, né, de transformar toda essa fúria Yang em um começo de atitude Yin, porque é isso que o planeta precisa. Vênus é isso. Vênus vibra no feminino divino. Então, todas as atividades ligadas ao divino feminino serão favorecidas. Todas as atividades que conduzam ao bem-estar, ao conforto, à paz, à sobrevivência da humanidade, encontrarão no seio de Vênus apoio. Mas Vênus não vai apoiar o que não for isso. E aí não é uma questão de que Vênus vai punir quem estiver fora disso, porque é só uma irradiação de planeta, né? Mas quando você não apoia, não é? Quando você não está apoiando, você está deixando ao Deus dará. Então, aviso àqueles que insistirem em posicionamentos Yang, individualistas, territorialistas, competitivos, e usando a força ao invés da firmeza. Suas vidas inexoravelmente caminharão para o caos. Não porque eu quero, mas porque o momento cósmico é dessa natureza. E é por isso que eu não disse a vocês, ah, pessoal, a gente vai estar com essa irradiação de Vênus, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Porque não é isso. Vai exigir de vocês um esforço em se alinharem com a irradiação de Vênus. E esse esforço é o esforço da insistência de permanecer fiéis a esses valores do divino feminino, da conciliação e da harmonia, para que as coisas caminhem bem. Porque, como eu falei, agora não dá, não vai dar mais para empurrar com a barriga. Quem fizer isso está se condenando a tamas. Estagnação. Vocês sabem onde leva a estagnação, não é? Já contei para vocês a história dos siris dentro do caldeirão. Você não faz nada, os siris são colocados vivos no caldeirão, a gente acende o fogo, o siri pode pular da panela, por isso que a gente põe uma tampa. Mas vai chegando uma hora. O Siri acha bom aquele calorzinho, aquele gostosinho, né? E daqui a pouco, todos os seus músculos que permitiriam que ele pulasse para fora da panela estão cozidos. E aí, mais um pouquinho, o Siri perece. É disso que eu estou falando. Ah, Romero, você está assustando a gente. Pessoal, eu continuo mesmo. Eu não mudei nada. Eu não estou falando outra coisa que não que eu tenho dito a vocês. Eu só estou dizendo que chegou a hora. Antes eu falava, vocês, ah, eu falava um dia, olha só, cuidado, a gente está caminhando nessa direção aqui. Olha, Siri, você está sendo colocado na panela. Agora, ou você pula da panela, ou você será cozido. Pular da panela significa reestabeleça o seu poder pessoal. Recuse-se a ser influenciado pelo que quer que seja. Aprenda a raciocinar, pensar e refletir. Sabe o que é, né? Raciocinar é aqui, pensar é aqui no mental superior. E refletir é no estado meditativo. Então, tem umas coisas que você vai precisar fazer para poder pular fora da panela. É isso. Bom, tem mais alguma pergunta? Que bom, que maravilha.
Novamente da Isabela, e ela fala, Romero, vocês dizem no mapa astrológico, o sol indica a nossa temática kármica e o ascendente nossa missão.
Sim.
Gostaria de entender a visão de vocês sobre a função da Lua.
Eu já falei isso para vocês várias vezes, mas vamos lá. Repetir nunca é demais. Onde está a sua Lua? Então, repetindo. Olha onde está seu Sol, é a sua temática kármica. Todas aquelas questões daquele signo representam a sua temática kármica. Agora olha para o seu ascendente. Todas aquelas questões relativas ao ascendente são as questões relativas com a sua missão, obstáculos para alcançá-la e recursos para conseguir chegar na missão. Aí nós temos a Lua. A Lua só reflete a luz do Sol, né? Então, é como o outro vê você. Isso foi uma escolha do seu espírito imortal. Ser visto ou como algo que você não é, de jeito nenhum, ou aqueles que têm a Lua no mesmo lugar que o Sol, isso acontece. Então, é visto com toda a sua questão kármica. Olham para ele, veem a questão kármica. Só, não vem mais lá. Quem tem a Lua no lugar junto com o ascendente, os outros olham para ele e veem a missão dele. Ele ainda nem realizou, ele nem sabe qual é, ele ainda nem tem consciência, mas os outros olham para ele e falam: oh, Essa pessoa. Sabe, essa coisa assim, o sujeito nem é médico, mas as pessoas já dizem para ele: o que que eu faço com esse machucado aqui? É mais ou menos assim. O sujeito nem é advogado, mas missão não é profissão, só estou dando um exemplo. E todo mundo chega para ele e fala: ah, estou aqui com um negócio, você não pode me ajudar aqui a resolver isso. E o sujeito nem sabe. Isso é a lua que faz. E há aqueles seres que têm a lua em um lugar que eles não têm a menor condição de corresponder àquilo, mas a lua diz para os outros que ele é aquilo. Vou dar um exemplo. Alguém tem solar em peixes, ascendente em Áries e lua em touro. Bom, essa pessoa com solar em peixes, ela não está nem aí para coisas materiais, mas é kármico. Então, ela não cuida das suas coisas, ela não cuida de si, ela não cuida do seu corpo, ela não cuida da sua vida. Ela está entregue. Ela segue o cardume, ela se coloca em último lugar, porque a humanidade, as coisas da humanidade, as questões da humanidade. Mas ela tem um ascendente em Áries. Então a questão dela é levar os outros, conduzir os outros, liderar os outros, para a questão kármica se resolver. Então, claro, e é liderar os outros na questão da espiritualidade, para poder vencer o karma. O karma tem a ver com todas as vidas em que ela esteve ligada a humanidade, no seu aspecto de ganhar consciência, e não fez o que deveria fazer. Então, agora, você acha lei de Áries, ela vai fazer. Não é? Aí ela tem uma lua em touro. O que é uma lua em touro? Os outros olham para ela e falam assim: nossa, essa pessoa aqui é territorialista, teimosa, e ela é individualista, e ela está só interessada nos bens materiais, e ela só quer comer bem, viver bem, se vestir bem, ela quer dinheiro. Essas coisas de touro, não é? Beleza, boas coisas na matéria, e territorialismo, esse espaço é meu, ninguém tira, uma certa tendência de de defender sempre as mesmas ideias, a dificuldade de mudar e de aceitar mudança, e a pessoa não é nada disso. Aí, essa lua faz parte da questão kármica. Esse ser imortal escolheu. Ele escolheu um solar de um jeito, uma missão que puxa o solar para outro lugar, e uma lua que torna difícil tudo isso. Por quê? Porque as pessoas olham para ela e não veem o que ela é. Eu estou falando, hipoteticamente, de uma pessoa assim. Mas você pode ter uma pessoa solar escorpião, missão escorpião e uma lua em leão. Como é que vai ficar isso? Uma lua em Libra, como é que vai ficar isso? A pessoa tem um karma com intensidade e profundidade, que é a característica de escorpião. É um intenso e profundo, ela tem um karma com isso. Ou seja, ela viveu vidas e vidas e vidas onde intensidade e profundidade levaram ela a coisas, desequilíbrios inacreditáveis. Aí ela vem com missão escorpião. Ou seja, ela vai ter que lidar nesta vida com profundidade e intensidade. E isso vai estar misturado com a questão kármica. Então é a missão dela nessa vida é resolver a questão kármica, só isso, mais nada. E aí a pessoa tem uma lua em Libra. Aí todo mundo olha pelas pessoas e fala: que superficial que essa pessoa já é. Ela não quer se aprofundar em nada. Ela não está interessada em resolver as coisas. Ela quer flutuar pela vida, pelos prazeres. Ela está interessada só na beleza, nas coisas. Ela só quer estar harmonizando as coisas para não ter muito trabalho. Ela está aqui para fazer as coisas fluírem bem. E a maior dificuldade dessa pessoa significa como é que eu vou resolver um karma de profundidade, intensidade, sendo intenso e profundo, e só me dedicando a coisas que são intensas e profundas, com o pessoal me olhando e achando que eu não quero nada com nada. Isso é lua. Então, você precisa considerar onde a lua está para ficar o tempo todo avisando as pessoas. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Olha, isso é só a minha lua. Esse espírito imortal quis que eu vestisse essa fantasia de tolo. Mas eu não sou tolo. O meu espírito imortal escolheu que eu vestisse essa fantasia de ingênuo. Mas eu não sou ingênuo. Esse espírito mortal quer que eu cumpra a minha missão com essa fantasia de materialista. Mas eu não sou. Ou seja, a lua precisa ser aceita, passo um, e desmentida pelas suas ações, passo dois. E toda vez que houver um equívoco por causa da lua, eu tenho que ir lá e esclarecer o equívoco. É disso que se trata a lua. Acho que eu consegui responder. Sim, vamos lá. Que animado hoje, né?
Romero, aqui é a Sabrina. Poderia falar um pouco sobre a ação e a não ação?
Samantha, não estou entendendo o que você quer com isso. Quer dizer, estou entendendo, mas acho melhor dizer que eu não entendi. Vamos lá. Não existe não ação. Tá bom? Por que que não existe não ação? Porque é uma lei que rege o universo que diz que tudo vibra. Então, quando você não age, mesmo assim, a não ação é uma ação. A não ação é a ação de quem não sabe o que fazer ou de quem prefere não se envolver. Mas saiba, quando você não age, você está agindo. E dependendo da intenção com a qual você escolhe a não ação, você está favorecendo algo. E quando essa não ação é propositalmente colocada para favorecer algo que não é saudável nem aconselhável para a espécie humana, você está empurrando a espécie humana para o abismo. Por quê? Porque não existe não ação, Samantha. Só existe ação. Mesmo quando você se esconde debaixo da cama, porque não sabe que atitude tomar. Então, Samantha, a questão não é não fazer nada. A questão é saber por que você não está fazendo nada. Porque, às vezes, fazer nada é empurrar a humanidade para a frente. É. Se você está em um ambiente onde todos estão fazendo uma coisa altamente negativa para a humanidade, e você não pode sair dali, o único jeito de você contribuir para o bem da humanidade é não fazer nada. Mesmo que isso lhe custe a vida. Está entendendo? A questão nunca é não ação, sempre é ação. Não fazer nada também é agir. Agora, não fazer nada porque você não sabe como agir, é inconsciência. Não fazer nada sabendo exatamente por que você cruzou os braços é consciência. Deu para você entender, Samana, do que se trata? Não existe uma ação. Você não pode parar o universo que se move. nem mesmo se você se recusar a se mover junto com ele. Ele continuará se movendo. E o que importa é se você conhece o movimento do universo e concorda com ele, ou se você se coloca contra o movimento do universo. Quando você faz isso, você está, você, andando para trás, como alguém que resolve. Está todo mundo caminhando numa procissão, e você resolve parar. Daqui a pouco você não está mais na procissão. Andar contrário ao movimento do universo, que é o movimento que conduz à consciência, é escolher a inconsciência. É disso que se trata. Não há tempo mais perguntas. Ainda temos um tempo? Muito tempo, pouco tempo. Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre o ano que vem. É assim, no ano que vem nós ainda teremos essa presença de Júpiter e Saturno amplificando a questão da responsabilidade. Mas sob uma luz que pode resolver todo e qualquer conflito com relação à responsabilidade. Desde que você queira fazer isso. Como é que você resolve? Você se une a outras pessoas, assume a sua responsabilidade pessoal e vai em frente. Você vai conseguir. O ano que vem, você pode conseguir resolver todas as suas questões de responsabilidade trazidas pela negação da responsabilidade. Porque Vênus pode ajudar você. Mas sabe qual é a principal coisa que você precisa fazer para resolver tudo que você trouxe para a sua vida de negativo por não assumir a responsabilidade? Pedir ajuda. Olha, estou aqui com esse problema, preciso pedir ajuda, preciso de ajuda para resolver isso. Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu quero resolver. Eu não quero mais ter esse problema. Eu não quero virar para 2022, que é um ano 6, intenso. No ano 6, você precisa virar todo o esforço que você fez na matéria para o alto, nas três pontas. Você tem um triângulo para baixo, questões materiais. E você tem um triângulo para cima. E não dá para virar as questões materiais, os recursos materiais e toda a sua questão kármica para o alto se você não resolver. Deu para você entender? Então, esse ano é uma dádiva em termos de você conseguir resolver todas as suas encrencas na matéria resultantes de não ter assumido sua responsabilidade. É um ano que tem Vênus, uma ajuda para você resolver tudo que não foi resolvido porque você não quis assumir a responsabilidade. Então, é por isso que os sujeitos que fazem essas previsões aí estão dizendo assim, aí, mano, que você pode ter demandas na justiça, que você pode ter divórcios, que você pode ter dissoluções de sociedade, sim. Mas só se você não tomar a iniciativa de resolver antes que isso se transforme numa contenda que vai parar na justiça. Então, o que você deve fazer? Você deve sentar, olhar nos olhos e negociar. Você falhou na sua responsabilidade e deixou uma coisa acontecer nefasta para as suas questões de volta. Você vai ter que sentar e falar: sim, eu tenho também responsabilidade sobre isso. Ninguém é 100% responsável por nada, você sabe. Eu canso de falar isso. Não existem vítimas, não existem algozes. Mas você é sempre 50% responsável por tudo, pelo que acontece de positivo e pelo que acontece de negativo nas suas circunvizinhanças, e até mesmo no planeta inteiro. Ou você acha que você não é responsável para a situação que está acontecendo? Você também é. Então, que tal você, já em 21 de dezembro, deveria começar ontem, mas tá bom. Ah, vamos olhar para esse aspecto não auspicioso da conjugação de Saturno e Júpiter para começar a resolver. Já começa a pensar. O que que não está indo bem? Vamos sentar e conversar. O que que não está correto? Vamos sentar e conversar. Vamos negociar. Porque senão, lá para. Entrou em Leão. Se você não tiver dado um passo para resolver, vai explodir. Por quê? Ah, porque quando Vênus não apoia, a coisa vai seguir em frente, rajásica, até seu amargo fim. Poxa, você tem questões de responsabilidade que você não resolveu. Você está recebendo um apoio do céu. E você não faz nada? Bom, é um ano 5. Sabe o que é o ano 5? Humano, as coisas humanas. As coisas do humano. Então, é hora de olhar para as coisas do humano, as coisas materiais, emocionais, mentais. Aproveitar esse approach de Vênus, bonito, cor de rosa, que beleza. E vamos resolver, tendo como base a cooperação, a integração, a gentileza e a firmeza, confiando no divino feminino, que vai arredondar todas as coisas, vai nutrir todas as coisas, para que elas se resolvam de uma maneira bela. Porque Vênus é amigo da beleza. Puxa vida, que tal fazermos assim? Se não fizermos, bom, quem não ajuda atrapalha. E aí você vai ver, você recusou a ajuda de Vênus só porque Vênus não está ajudando, porque você não quer, o negócio vai ficar atrapalhado. E aí. Salve-se quem puder, né? Uma coisinha que vem direto de Órion para nos explicar que tipo de situação a gente está vivendo. Quando a gente busca a própria harmonia e equilíbrio, a gente está buscando a harmonia e equilíbrio de todos, inexoravelmente, desse jeitinho. Então, esse é o ano que se aproxima, é um ano espetacular para quem deseja aprimorar os seus aspectos humanos. E terrível para quem não quer. Está certo? Bom, encerramos? Então, meia hora, nenhuma pergunta. Já tratei de todos os assuntos que eu queria tratar, só mais uma coisinha mínima, pequena, acho que tem a ver com tudo. Sobre o período de Capricórnio. Pessoal, todo ano, inexoravelmente, o período de Capricórnio é para olhar o ano 2020. Ninguém quer olhar, não é? Todo mundo quer pegar. O ano de 2020 abriu um buraco e enterrar dentro. Não, 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 de jeito nenhum, de maneira alguma. É um ano que, se vocês conseguirem chegar na idade de ouro, vocês lá na idade de ouro vão falar assim: poxa, 2020 foi muito importante na história, na nossa história. me marcou como isso, de uma tomada de consciência importante a respeito do quanto nós, como humanos, precisamos nos dar as mãos e colaborar uns com os outros. E foi assim que a gente chegou, onde a gente chegou. Olha que beleza, que coisa magnífica. Vamos comemorar 2020. Ser, né? Sempre a gente colocando assim que ser, não é? Mas é isso. Então, 2020 não é para ser ignorado, não é para ser colocado num buraco. 2020 é para ser examinado. E de 21 de dezembro a 21 de janeiro, você vai ter a oportunidade de examinar 2020 e fazer o inventário de 2020. O que que você descobriu sobre você mesmo que você não sabia? O que você descobriu sobre as pessoas com quem você convive e você não sabia? Garanto, isso vai dar umas páginas. E o que você descobriu sobre o mundo, o planeta Terra, a humanidade, que você não fazia a menor ideia? E como é que você faz para que todas essas descobertas sejam a base da sua segurança pessoal? Porque 2020, como todo ano 4, é um ano que dita as bases de como o resto desses anos, desse ciclo de 9 anos deve ser. Você deveria sair de 2020 sabendo, e só você só vai sair em 21 de março. Não é agora, não. Não é na hora que vocês. 4, 3, 2, 1, 0, né? Beijinho. Não, não é isso. É assim, 21 de março. Então, você precisa descobrir de tudo o que aconteceu em 2020. O que é que lhe traz segurança? O que é real? O que importa? O que não importa? Jogue fora o que não importa, fique com o que importa, porque essa é a base da sua segurança. E onde há segurança, não existe necessidade de violência. Então, se você descobrir o que traz segurança para você, já vou dizendo que não é namorado, não é dinheiro e não é uma profissão. É como você conseguiu organizar sua vida para se sentir estável no meio de tanta instabilidade. E se você ainda não conseguiu, você vai ter que, nesse períodozinho, 21 de dezembro a 21 de janeiro, descobrir quais são as mudanças que você precisa fazer para se sentir firme nos seus próprios alicerces, sempre considerando a interdependência. Ou seja, que você, firme nos seus alicerces, só estará mesmo quando você reconhecer que você precisa de toda a humanidade e toda a humanidade precisa de você. E o que é que você faz? Qual é o seu lugar no mundo? Você é útil para a humanidade? O que você faz é útil para a humanidade? Você pode melhorar isso? Faça isso, melhore isso. E é útil para a humanidade não é só quando é útil para os seus. Quando é útil para os seus, é útil para todas as pessoas do mundo. Mesmo que elas nunca saibam o que você está fazendo. Você tem esse tempinho para olhar para isso com bastante calma, escreva, faça um diário, escreva tudo, porque de 21 de janeiro a 20 de fevereiro, você vai ouvir coisas a respeito disso. Críticas, críticas globais a toda a humanidade, críticas a você mesmo, críticas, críticas para baixo, para cima. E mesmo que elas não sejam críticas, você vai tomar como crítica, que é o que acontece em Aquário. Tudo bem. Isso é altamente positivo para que você reformule isso, toda essa coisa que você pensou sobre você mesmo, sobre como foi esse ano, como que você descobriu. Concentre-se no que você descobriu, porque 2020 foi um ano de profundas descobertas, como todo ano 4. Ele mostra as falhas na estrutura para que você possa aguentar o tranco do ano 5, do ano 6, do ano 7. Nem queira saber. Do ano 8 e, por fim, do ano 9. Então, por que você não faz esse exercício de autoconhecimento com relação a 2020? Para ressignificar 2020 e parar de ir na onda daqueles que dizem que foi um ano que deve ser esquecido. Porque se vocês chegarem à Idade de Ouro, esse vai ser um ano muito lembrado. Então, não cometam esse erro. Não é possível esquecer isso. Mas é possível, a partir disso, construir um futuro brilhante para a humanidade. Você que sabe. Eu estou lhe dizendo como as coisas são. Você que sabe. Então faça isso. Olha. Comece a pensar. Pensa, pensa, pensa. Você não acha bem esquisito? Só para. Toda essa transformação começou no dia 17 de julho. De 2019. Mas vocês tiveram plena consciência disso em 17 de março de 2020. Ah, 18, 19, 20, 21. 4 dias antes do começo do novo ano astrológico. Não diz nada para você isso? Isso não. Hã? Pensa nisso. Pensa que ano do sol mostra para você como as coisas estão, para que você refaça o que precisa ser refeito, conserte o que você mesmo, em vidas anteriores, colaborou para fazer ficar desse jeito. Ainda não lhe diz nada isso. Para pensar um pouco. E pense. Que em 21 de março de 2021, se você se colocar no movimento de união, colaboração, integração, reflexão, compreensão, aceitação, será mais um ano memorável para a humanidade. E só depende de você. De você, de você, de você. É um momento cósmico extraordinário. E como eu disse há algum tempo, eu estou muito entusiasmado com tudo isso. Eu gostaria muito que, do meu coração para o seu coração, esse entusiasmo fosse transferido para que você veja a importância de estar vivendo esse momento. O momento que seu espírito imortal escolheu para você fazer a sua parte nessa grande transformação. Mas isso só depende de você. Está bem? Perguntas? Então vamos encerrar por aqui, que já está muito bom. Vocês já têm muita coisa para pensar. Não vou colocar mais minhocas na cabeça de vocês do que essas milhares de minhocas que eu já coloquei. Mas eu amo vocês. E amo a humanidade. Estou muito envolvido nessa questão de chegar à Idade de Ouro o mais depressa possível, que não vai ser antes de uns 3 mil anos. Mas vocês que estão aqui agora são responsáveis como os próximos anos serão. Eu conto com vocês para a gente levar esse projeto de levar a humanidade à Idade de Ouro. Para frente, como deve ser feito. Vamos fazer a oração do perdão e pronto, encerrar isso. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nessa e em outras vidas e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Vou repetir, eu amo vocês e quero o melhor para todos. Adeus.